meu nome é Samuel e eu vim falar um pouquinho da bibliografia de Machado de Assis e mais um pouquinho sobre suas obras. Machado de Assis viveu de 1839 a 1908. Foi um romancista, poeta e jornalista. Começou aos 14 anos como colaborador do jornal Diário do Rio de Janeiro, em 1853. Tornou-se um bibliotecário após estudar direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Depois disso, ele se dedicou inteiramente à literatura até sua morte em 1908. Linguisticamente, Machado de Assis é um dos autores mais completos de todos os tempos. Ele criou uma obra com mais de 100 mil páginas, comicamente alegre, em sua criatividade e originalidade narrativa. Sua obra também possui uma profunda dimensão de crítica social. Seu estilo literário, baseado no humor e na ironia, desafia a ideia de que a literatura brasileira se baseia na identidade nacional única, ao revelar seu domínio como escritor transcultural. Machado de Assis nasceu em 29 de dezembro de 1839, no Rio de Janeiro, filho de um juiz brasileiro e judeu português. Frequentou a Faculdade de Direito na Universidade de Olinda e formou-se em Direito em 1858. Em 1859, foi aprovado no exame da ordem e foi trabalhar na Justiça do Rio de Janeiro. Seu primeiro romance, Quincas Borbas, em 1891, teve sucesso imediato e lançou sua carreira como escritor. Nove volumes de contos seguiram, incluindo As Pupilas do Senhor Reitor, de 1881, considerada por muitos como sua melhor obra, e Memorial de Aires, de 1879. Quando jovem, Machado de Assis frequentou os círculos intelectuais do Rio de Janeiro, influenciado pelas ideias literárias progressistas da época. Ele se tornou um crítico do desenvolvimento político e social do Brasil. Seu famoso romance Dom Casmurro, de 1899, é baseado em sua experiência como marido e amante fracassado. Nessa época, ele adotou uma postura estética que questionava a nacionalidade e identidade e caráter do brasileiro. Isso significava que seu trabalho não era prontamente aceito em casa. No entanto, Machado de Assis se considerava principalmente um escritor brasileiro. Machado de Assis é considerado o maior escritor do século XIX no Brasil. Seu trabalho pode ser dividido em três períodos: o romântico, o realista e o naturalista. Em 1852, aos 43 anos, termina a sua última obra de romance, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Neste trabalho, ele usou um narrador em primeira pessoa. Assis começou como um imitador do romantismo e do realismo, mas logo desenvolveu seu próprio estilo, que é conhecido como naturalismo. Assis geralmente dá algumas descrições da vida das pessoas, cenários ou objetos em seus romances e contos.
Meu nome é Isabela e hoje eu estou aqui para contar um pouco sobre o conto Dom Casmurro de Machado de Assis. E esse conto começa já com o final, que é quando Bento Santiago, protagonista, mais conhecido como Bentinho ou Dom Casmurro, volta para sua cidade natal para relembrar os acontecimentos e tudo que aconteceu na vida dele, porque a vida dele mudou drasticamente, graças a esses acontecimentos, e hoje estou aqui para contar eles. Quando ele nasceu, a mãe dele, a Dona Glória, fez uma promessa de que o filho dela se tornaria padre. E ele foi crescendo e ela firme com essa promessa. Quando ele tinha mais ou menos uns 13 anos, ele se apaixonou pela amiga dele, que era sua vizinha, a Capitu, e os dois se apaixonaram um pelo outro. Mas ele não podia ficar com ela porque a mãe dele queria que ele fosse padre. Mas ele pensava muito em casar com ela, ter uma família com ela, e era isso que eles dois queriam. Com o tempo eles cresceram e continuaram com esse amor de infância. Mas todo mundo já estava sabendo, a mãe dele sabia, só que ela não queria aceitar porque o filho dela tinha que ser padre. Até que então ele estava nesse dilema de ser padre, casar com a Capitu. E a mãe dele frustrada, porque foi uma promessa que ela fez desde o nascimento dele, de que ele iria se tornar padre. E para não deixar a mãe dele chateada, ele acabou indo para uma escola de padre, digamos assim. E lá ele conheceu seu amigo, Escobar. E o Escobar e ele se tornaram grandes amigos. Só que nenhum dos dois se tornou padre. O Escobar casou com a Sancha e o Bentinho se casou com a Capitu. A mãe dele, para não deixar ele triste, acabou aceitando, por mais que ela tivesse feito a promessa de que ele iria ser padre, ela acabou aceitando o filho dela se casar com a Capitu. E os quatro se tornaram grandes amigos, o Escobar, a Sancha, o Bentinho e a Capitu. O Escobar e a Sancha tiveram uma filha e deram o nome dela de Capituzinha. O Bentinho e a Capitu estavam nisso de quererem ter filhos, mas eles não conseguiam de jeito nenhum. E a Capitu desejava muito ter filhos e até então eles não estavam conseguindo. Até que um certo dia ela engravidou e o filho nasceu. O Dom Casmurro, o Bentinho, ele ficou um pouco impressionado pelo filho dele, parecia muito amigo dele, Escobar. Ele achava estranho. E o nome que ela deu pro filho foi Ezequiel, que é o nome de Escobar, né? Ezequiel Escobar. Com o tempo, o filho de Capitu e Bentinho foi crescendo. E ele, quanto mais crescia, mais parecido com o Escobar ele ficava, tanto na personalidade quanto na aparência. E Bentinho ficava se questionando por que que ele parecia o amigo, sendo que era supostamente filho dele. Então ele começou a desconfiar sobre uma suposta traição. Ele ficava pensativo: será que ele foi traído? Será que ele não foi traído? Depois de pensar bastante, a ficha dele realmente caiu quando o seu amigo Escobar morreu afogado. Por mais que Escobar era um bom nadador, essa tragédia acontece com todos. Depois que o Escobar morreu, ele viu que a Capitu chorava muito pelo Escobar. E ele começou a desconfiar. Ele pensou em suicídio, pensou em matar ela e pensou em se separar dela. E eles se separaram e ela se mandou para a Suíça. Ela foi para a Suíça viver lá com o filho, levou o filho porque ele rejeitava a criança desde o nascimento. E lá na Suíça, Capitu morreu. Depois da morte de Capitu, o seu filho Ezequiel, depois de adulto, voltou para sua cidade natal atrás do pai. Bentinho, que sempre rejeitou o menino, o rejeitou depois de adulto, por achar que não era o filho dele. Mesmo não tendo certeza se era ou não o filho dele, ele rejeitou o garoto até sua morte. Depois que soube que o seu filho, Ezequiel, morreu, depois de ter sido rejeitado e ter voltado para o Egito, que é onde ele trabalhava como arqueólogo, ele ficou muito angustiado e pensativo, e ele começou a recriar o seu passado. Ele começou a recriar o passado, tentar entender o que tinha acontecido, tentar ver se realmente teve traição, se ele estava ficando maluco e acabou cometendo uma injustiça. Até que ele começou a escrever sua própria autobiografia, para ver se ele estava certo sobre a traição e se ele não estava agindo mal de ter rejeitado o filho, que supostamente era filho de Escobar. E ele recebeu o nome de Dom Casmurro por todas as atitudes dele e pelos fatos acontecidos. Esse é um breve resumo da história de Dom Casmurro, mas ela é muito boa, eu indico para vocês lerem. Ela tem versões livro e em quadrinhos.
Bom dia, meu nome é Igor Pereira e hoje eu vim falar sobre um pouco do livro Dom Casmurro. Dom Casmurro era um romance de Machado de Assis, publicado em 1899. Narrado na primeira pessoa, conta a história de Santiago, o protagonista que pretende atar as duas pontas da vida, lembrando e revivendo do seu passado. A narração começa na juventude, quando Santiago Bentinho, na época, descobre o seu amor por Capitu, amiga de infância, com quem acaba cansando o romance e explora temas como desconfiança, ciúmes e traição. Embora o narrador pareça ter a certeza para o leitor, existe uma questão que pairá no ar. Capitu traiu ou não traiu Bentinho, traçando um retrato na moral da época. A obra é considerada a maior de Machado de Assis. É uma das mais importantes da literatura brasileira. Então, agora eu vou falar sobre o resumo. A narração começa quando Bentinho era chamado na época, descobre como está apaixonado por sua vizinha e amiga de infância, Capitu. Sua mãe, Dona Glória, muito religiosa, havia prometido que seu filho nascesse com saúde, faria dele padre. Assim, aos 15 anos, Bentinho se vê obrigado a partir para o seminário, apesar de saber que não tem vocação, que está apaixonado. Quando começam a namorar, Capitu pensa em vários planos para livrar Bentinho da promessa com a ajuda de José Dias, amigo que vive em casa de Dona Glória. Nenhum deles funciona e o menino acaba indo. Durante a sua ausência, Capitu aproveita para se aproximar de Dona Glória, se tornando cada vez mais indispensável para a viúva. No seminário, o protagonista encontra um grande amigo e confidente de quem se torna inseparável, Escobar. Confessa ao companheiro o amor por Capitu e este o apoia, dizendo que também quer sair do seminário e correr atrás da sua paixão, o comércio. Aos 17 anos, Bentinho consegue sair do seminário e começa a estudar direito, concluindo a bacharelato aos 20 anos. Nessa altura, casa com Capitu e seu amigo Escobar casa com Sancha, amiga de infância do noivo de Santiago. Os dois casais são muito unidos. O narrador também tem um filho com a mulher, quem dá o primeiro nome de Escobar. O nome do filho é Ezequiel. Escobar, que tinha o costume de nadar no mar todos os dias, morre afogado no velório. O protagonista percebe, através do olhar de Capitu, que estava apaixonada pelo seu amigo. A partir daí, fica obcecada com a ideia, reparando em cada vez mais semelhança entre Ezequiel e Escobar. Pensa em matar a mulher e o filho, mas decide cometer o suicídio quando é interrompido por Ezequiel. Diz-lhe então que ele não é seu filho e confronta Capitu, que nega tudo e ainda que reconheça as aparências físicas entre o menino e o falecido, é então que decidem se separar e partem para a Europa, onde Capitu fica morando com o filho. Acabam por morrer na Suíça. Santiago leva uma vida solitária que lhe vale o nome de Dom Casmurro na vizinhança. Ezequiel, já adulto, vai visitar Santiago e confirma suas suspeitas. É praticamente igual a Escobar. Tempos depois, Ezequiel morre. E assim como todos os familiares e amigos de Santiago, ele fica sozinho e decide escrever o livro.
Milhares, milhares, capítulo de um lado.